deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com algum atraso. Temos em audiência a Associação Portuguesa de Arte de Chávega, está representada por José Vieira, que é o presidente. Muito obrigado. Manuel Pepolim, é isso? Que é tesoureiro, e Miguel Grego, que é vereador da Câmara de Mira. Muito bem. Disse-me que é, Ricardo? Muito bem. Mas não estava, havia aqui uma outra audiência com a Câmara Municipal de Mira. Está a fazer também essa representação? Então o senhor Presidente também não vem?
Talvez ainda poderá chegar.
Muito bem, então fazemos o 2 em 1. Senhores deputados, estamos a fazer a audiência das 14h30 com a Associação Portuguesa de Arte de Chávega e com a Câmara Municipal de Mira. O senhor Presidente pode estar a chegar a qualquer momento e, portanto, quando chegar, terá também a oportunidade de se juntar, se ainda estivermos em tempo. Muito bem. Bem-vindos. De acordo com as informações que a mesa desta comissão tem, os diferentes grupos parlamentares apresentaram projetos de resolução, como bem sabem, e têm estado a trabalhar num texto que, desejavelmente, pode ser um texto conjunto. Não sei se já tinham essa informação, se não, ficam com essa informação. De acordo com aquilo que estabelecemos para regras desta audiência, têm 10 minutos para fazer uma pronúncia sobre aquilo que muito bem entenderem, designadamente em relação aos projetos de resolução que estão em causa. Eu darei depois a palavra aos diferentes grupos parlamentares que quiserem intervir e, se houver alguma questão que vos seja dirigida, algum esclarecimento que ainda seja necessário adicionar, terão novamente a palavra. Uma vez mais, muito obrigado por terem vindo. Dou a palavra ao Sr. Presidente, faz favor.
Ah, ok. Eu pedi na altura para terem todos. Ui, está uma confusão. Um testecito que eu preparei. Alguém já teve a hipótese de ler? Então, eu queria ir, então, se já leram, eu queria a primeira parte sobre a codificação destas artes, onde depois estamos excluídos no quadro de apoio, que está, foi 2010, fomos excluídos.
Da
Promar. Isto é do Diário da República, número 6 e número 168, 30 de agosto de 2010. Acho que isto está patentemente errado. Espero bem que seja das primeiras coisas que venham a alterar. Se é para alterar alguma coisa, esta é das primeiras coisas. Agora, o que realmente nos preocupa extremamente é o facto desta pesca, que é uma coisa tradicional e secular, estarmos englobados nas cotas gerais da pesca da costa toda portuguesa. Isso, de maneira nenhuma, pode continuar. Já aconteceu por 3 vezes e aconteceu outra vez este ano. Já está uma espécie proibida de ser apanhada e vai ser proibida nós apanharmos até 30 de junho, por causa deste ano, salvaguardar uma pequena percentagem de peixe para nós podermos apanhar. O que aconteceu o ano passado foi a tal dita cota de 5% de peixe abaixo dos 15 centímetros, foi capturada. Foi reservada originalmente, quando foi negociado com a União Europeia, para a pesca artesanal. O que, em facto, acontece em Portugal é que é toda capturada, basicamente, pela pesca industrial. E depois acabou-se essa cota e, pela primeira vez, com a quantidade de carapau que há na costa, que está patente que há, chegou-se a outubro, fecharam-nos a pesca. Porque nós não apanhamos peixe dessa medida. Nunca apanhamos e não faço aqui pedir nenhuma desculpa de andar a apanhar esse peixe. Nenhum, porque há 200 anos que anda a apanhar e não há falta nenhuma dele. Portanto, se apontarem esta pesca como destruidora e devastadora do estoque de carapau, é falso. Portanto, isso não tenho, já nem sequer vou falar disso. O regime de venda do pescado, acho que está bem explicado o que é que pretendíamos. Inventou-se, porque já tive participações em pescas com cotas por causa do problema do peixe subdimensionado. Se Portugal agora assinou um acordo com a União Europeia, tem que dar de distribuição a esse peixe, tem que lhe dar um fim ou um destino. E nós, não sei quem é, portanto, aquela malta ali já toda a gente conhece. O que acontece na nossa pesca é que quando o peixe chega à terra está morto e não tem assunto nenhum andar a meter peixe ali para as gaivotas. Não tem assunto nenhum. Dele ser abaixo da medida estabelecida. Eu estive a ler e concordo plenamente que tem que salvaguardar os recursos. A medida dos 15 centímetros foi uma medida unidade de valor. Era uma medida económica. Não foi com o intuito, na altura, de salvaguardar recursos nenhums, porque este peixe é todo juvenil. Tanto é o nosso, como é todo o que é capturado pela rede de cerco. E a matemática tem uma forma elegante de resolver isto. Se se vai andar a apanhar peixe miúdo, obviamente não se pode apanhar a quantidade que se anda a apanhar de peixe que já é maturo. Portanto, se vai existir uma cota, eventualmente, quando houver um estudo, dizer que a cota é 50 mil toneladas de peixe maturo, obviamente se andar a apanhar dele mais pequeno, não pode apanhar a mesma cota, porque ele todo cresce para o mesmo tamanho. Isso, basicamente, se nós concordarmos em acabar com as devoluções ao mar, que ainda estou para saber como é que a dona Maria Zanakis chegou a essa conclusão. Vão ter que dar a um destino. Este sistema de cotas já é uma maneira de lá chegar. Uma das coisas que lá ao norte não temos um grande problema, mas aqui para o sul, e não vou deixar de dizer, cada vez há mais turismo e cada vez as pessoas estão mais excluídas. As exclusões diárias de pesca não pode ser ao sabor de cada capitania, como querem e decidem, conforme lhes dá na telha, porque acontece. Acontece aqui na costa da Caparica, e acho que proibir as pessoas de trabalhar e ganhar dinheiro e contribuir para a sociedade não deve ser assim de qualquer maneira. Uma das... Já falei nisto várias vezes, a restrição feita pela União Europeia e que Portugal acordou era para restringir duas maneiras. Tanto as tonelagens dos barcos, que é para impedir barcos maiores e mais potentes, e a força motriz do barco. Para a nossa pesca não faz sentido nenhum andarmos a ser restringidos a motores de 60 cavalos. Não faz absolutamente sentido nenhum. A gente não reboca rede nenhuma, nem temos que se deslocar para nenhuma zona longínqua. Nós trabalhamos ali no espaço de 2 km. E uma pessoa, eu vou ao mar, tanto sou patrão como arraiz, como turista, e não tem sentido nenhum eu ter que andar a fazer batota todos os anos com as capitanias. Comprar um motor para registar e depois andar a usar outro motor para poder trabalhar. Estou farto de andar a tirar areia para os olhos das pessoas. Ninguém anda com motor 60. Andam com motores mais potentes, mas tem que ter um motor 60 para estar na capitania. Isso está já farta. Não tem razão nenhuma nós sermos restringidos na potência do motor. Não tem sentido nenhum, não faz sentido nenhum para o efeito da pesca. O único que faz sentido é uma pessoa poder entrar para o mar e não andar a apanhar um banho todos os dias. Quando não arranca da borda e se molha. Não faz sentido nenhum. Agora vou dizer uma, calma, as pessoas vão ver. A gasolina pagamos ao preço da estrada. Já há montes de tempo que toda a gente na pequena frota queria gasolina sem imposto. Também eu queria, mas esse é o problema que isso dava. Agora, no gasóleo, nós temos gasóleo para a agricultura e eu não pesco baterrabas. Eu pesco é peixe. Um arrastão tem um preço muito mais reduzido, uma traneira tem um preço muito mais reduzido e nós competimos precisamente no mesmo mercado. E dizem que é muito complicado porque só pode ser usado na navegação, é as leis da Comunidade Europeia. Eu só sei que eu tenho um cartão que está diretamente no fornecedor, que é a refinaria, e quando vem, já vem sem o imposto. E não havia nenhum para nós estarmos isentos do ISP. Já não vinha da refinaria. E eu não estou a pedir isto como eu queira alguma coisa ou algum subsídio. Eu acho que era justo ter os mesmos custos dos outros que andam a competir connosco a apanhar o mesmo produto. Era isso. Agora, vocês sabem que há um sistema feudal em Portugal que é as capitanias na costa toda. E cada capitão trabalha como quer e como deseja. Atualmente, devo dar uma explicação do número 7 aqui. Atualmente, se quiser mudar um motor, Tenho que me deslocar à capitania, preencher um requerimento. Se eu não escrever urgente, esse requerimento vai lá estar 2, 3 semanas. Depois tenho que voltar a telefonar e perguntar quando é que podem vir fazer a vistoria. Depois tenho que ir buscar essas pessoas, levá-las onde eu tenho o barco e mostrar-lhe onde é que está o motor, novinho em folha, montado no barco. Após tirarem fotografias, voltam. Ao fim de uma semana, confirmar que foi aprovada a vistoria. Volta lá a entregar os documentos. Daí a 2 semanas, ir buscar os documentos novamente. Eu fiz as contas, faço 250 km e com o tempo de média de espera nas capitanias é cerca de 12 horas, porque a capitania da Aveira então é uma das piores, tem lá todo o mundo. Há outras formas, se vocês quiserem eu faço uma lista de todo o tipo de formas que se pode legalizar eu poder licenciar-me e pôr um motor novo no barco. A mesma coisa que uma licença. Aplicamos para a licença em agosto, tem que ser em papel timbrado, é enviado. Agora, como é que se chama aquilo agora? Direção-Geral de... Já está sempre a mudar de nome, já nem sei. É enviado para as capitanias, eu tenho que ir lá e levantar a licença e pagar outra vez 13 euros ou 16 euros. Eu já nem chego a saber, uns anos pago 16, outros anos pago 18, outros pago... já nem chego a saber qual é a taxa. Quem não tem um computador pode ir à escola e aplicar. Não se pode fazer nada disso. Tem que ser à capitania, preencher isso tudo, tem que ser à direção. Eu faço as contas ao fim de um ano, o tempo que eu passo à espera e as viagens que eu fiz à capitania. Tenho mais que fazer. Podia estar a beber finos, ou menos andava a dar a despacho alguma água que a gente tem. De certeza não. Eu já trabalhei num sistema onde eu chegava, comprava a licença, pagava a licença e vinha com a licença embora. Em Portugal, acho que há uma coisa que diz que a licença tem que ser em papel timbrado, etc, etc. Epá, não é assim tão custoso alterar isso. Eu acho que não é assim tão gostoso alterar isso e não temos necessidade de andar nisso. A outra que me custa engolir um bocado é a restrição ao tamanho deste tipo de barco. Este barco não carrega peixe e está restringido ao tamanho, agora atualmente, o máximo tamanho que este barco pode ter é 9,95 m. E estamos a ir de um barco português que está com lá no Mar da Barrinha, que tinha alguns 15 a 6 metros, para balsas. Quer dizer, uma construção que já foi um desígnio de Portugal, estão a ficar em balsas porque eles têm que ser pequeninos e redondos. Mais um bocado do património português para acabar. Não sei porquê, mas outro. A parte que está aqui, que eu fico... Como é que se diz? Pior que uma barata. Eu já sou pescador desde os 13 anos. Comecei a fazer arrasto ao camarão com 13 anos. Eu sei que redes é que usávamos. Depois pesquei caranguejo, pesquei com redes de cerco, pesquei com redes de malho. Aquelas cenas que vocês veem lá na pesca radical, andei lá a pescar. E conheço o que é tipos de pesca e tipos de rede. Esta rede que nós usamos está enumerada num quadro que... está considerado degradante para o ambiente. Este tipo de rede é a mesma coisa, exatamente o que está aqui na página 3, se forem ver, é precisamente o mesmo tipo de rede. E este quadro de codificação das artes foi feito pela União Europeia em 2004 e depois, vamos cá então ao seguinte. A pequena pesca costeira exercida por embarcações que não utilizem artes rebocadas enumeradas no quadro número 3, anexo, Regulamento CE de 26 de 2004 da Comissão de 30 de dezembro, ou seja, redes envolventes, arrastantes e artes de arrasto, incluindo dragas. Estamos excluídos dos fundos da Promar, mas os fundos da Promar servem ao mesmo tempo para fazer publicidade da arte chávega, como um desígnio e património imaterial de uma certa zona. Veio 300 e não sei quantos milhões de euros para apoiar a pequena pesca. Eu mandei para toda a gente, se quisessem ler. Veio dinheiro, diz aqui que é para a pequena pesca, para todo o tipo e mais alguma coisa, e depois, em realidade, estamos excluídos. Isso é uma injustiça, que eu sei que não foram vocês que fizeram. Vocês estavam cá, na altura. Não estavam. Isto foi 2010. Portanto, não foi estes senhores que fizeram, mas vocês agora é que me mandam, portanto, há que mudar. se possível. Ok. Agora, vocês perguntem para a frente. Agora, o que quiserem perguntar... Mais ou menos está tudo enumerado. Agora, o que quiserem perguntar, estejam à vontade.
Bem, não sei se o senhor adjunto do vereador da Câmara Municipal de Mira quer acrescentar alguma coisa. Está satisfeito? Muito bem. Senhores deputados, vamos iniciar então a ronda de intervenções. Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Paulo Batista Santos, faz favor. 5 minutos.
Senhor Presidente, não é preciso tanto. A clareza que eu agradeço dos nossos convidados, particularmente de Sousa Vieira, que não conhecia, no gosto, fica a conhecer. Não, ouça, mas eu percebi que o senhor percebe, e portanto eu percebo pouco.
E só que não entrassem em diálogo, que é para todos podermos respeitar as nossas posições, e portanto, senhor deputado, faz favor.
Pois, mas se apresente eu, também me calo já. Se tiverem que mudar a minha intervenção aos nossos convidados, mas não é o caso, não é? Pronto, a ideia era, digamos, procurar ter aqui alguns esclarecimentos adicionais. Primeiro, em nome da bancada do Partido Social Democrata, queria agradecer os contributos importantes que nos fizeram o favor de remeter. A forma detalhada como o fazem, apresentam aqui, até em contraposição com os nossos convidados anteriores, um conjunto de sugestões que nos parecem muito importantes e que, não só desta feita, como já em documentos anteriores, fizeram chegar à Assembleia, nomeadamente ao Grupo Parlamentar do PSD, mas não só, tenho a informação que os outros colegas também receberam, as sugestões importantes para resolver um problema que nós acompanhamos. Eu partilho, digamos ali, para ficar a conhecer também mais este modesto cidadão, eu sou ali do círculo eleitoral do deputado João Paulo Pedrosa, de Liria, acompanho também esta pesca com alguma atenção há alguns anos, não sendo pescador, e tenho dificuldade a embarcar. De toda a maneira, sou um curioso da matéria. Dizer-vos que, sobre algumas questões que suscitou, eu acompanho a sua preocupação, tenho conhecimento dela, e algumas questões que aqui levantou, eu sinceramente não estou em condições de dar resposta, desde logo relativamente à portaria 823/2010, que tem a ver com o PROMAR de um quadro operacional para 2007-2013, foi de facto a responsabilidade do anterior governo, mas admito, em bom rigor, que haja uma justificação para isso. Que eu confesso, não estou em condições para responder, imagino que os meus colegas do Partido Socialista conheçam, mas eu não estou. Agora, acho, e concordo consigo, que neste novo quadro que se está a negociar é uma matéria que deve ser tida em atenção. Ponto. Queria deixar essa, que é a nossa convicção. Dizer-lhe que outro conjunto de preocupações que aqui nos traz, uma delas tem merecido a nossa particular atenção, porque foram os senhores que suscitaram a questão, e eu agradeço-vos também esse trabalho, tem a ver com as cotas e com a especificidade da chávena relativamente à sua sazonalidade. É uma arte que não é desenvolvida todo o ano. E há o risco, há pouco perguntava isso à Federação e também tinha alguma dificuldade em perceber isto, eu é a informação que tenho dos pescadores que conheço desta área, que há o risco de às vezes quando chega à altura da chávena e já não há cota disponível. Ora, eu acho que é uma matéria que deve merecer a nossa atenção e no âmbito da Comissão de Acompanhamento os senhores têm esse mérito de suscitar uma questão que para mim é uma questão muito relevante e que deve ser urgentemente retificada, estudada. Não sei se atribuindo à Chávega uma cota específica dentro da subcota que está definida para esta área e que foi negociada, mas eu acho que tem alguma coisa que tem que se fazer. Aí estamos de acordo, também queria sinalizar de uma forma muito clara que é uma preocupação que nos tem feito chegar, que eu já verifiquei no terreno e que é uma realidade. Dizer-vos também que foram apresentados por 4 grupos parlamentares, estão 4, 5, todos os grupos parlamentares, menos os verdes, portanto, um conjunto de projetos de solução com boas sugestões que, no nosso ponto de vista, Grupo Parlamentar do PSD, todos eles são bons contributos para a discussão da Chávega, o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PCP, o CDS-PP connosco, PSD e também o Bloco de Esquerda, com bons contributos que, genericamente, o nosso Grupo Parlamentar colhe um apoio. E, portanto, eu acho que também o Parlamento, e queria-vos dar essa mensagem, estará em condições de dar um contributo importante para uma discussão que só é possível fruto do vosso empenho, vossa determinação, dos senhores autarcas, dos senhores deputados também, modestamente, que têm acompanhado esta matéria há alguns anos e que hoje têm um fórum de discussão privilegiado junto do Governo, no âmbito da Comissão de Acompanhamento, e que este Governo teve a coragem de criar. com grande resistência, como meus amigos sabem, de grandes operadores nacionais desta, da pesca nacional. Com grande resistência. Eu sou testemunha dessa resistência. Ou seja, nem toda a arte, nem toda a pesca portuguesa vê com bons olhos esta arte em Portugal. E, portanto, também que fique claro que isto todos sabemos o que é que estamos a tratar. Mas houve essa coragem, houve esse empenho político da parte do Governo, da parte dos senhores deputados, alguns dos quais estão aqui presentes, de todas as bancadas, para que de uma vez por todas se olhasse para este setor como se deve ser olhado. Agora, com a realidade, e isso queria felicitá-lo, e com o pragmatismo que o meu caro amigo aqui trouxe. Ou seja, estas coisas a gente sabe como é que isso faz. Todos sabemos como é que é a história de um motor de 60 cavalos. Eu também sei, também ando neles. Que conheço o que é que as pessoas vão licenciar. Toda a gente sabe qual é a burocracia que se coloca nisto e temos de só ver. Mas há uma coisa que sabemos. E é isso que o Governo está a fazer bem e é a questão que vos queria colocar. E o desafio que vos queria colocar. Há hoje um enquadramento jurídico que, digamos, que regulamenta esta arte envolvente, a arte chávega, e que é consubstanciado através da portaria 1102, que o Governo, este Governo, pretende rever. A transposição de um conjunto de diretivas, elas constam num decreto-lei de 2005-81, nomeadamente da questão da venda em lote, a obrigação da venda em lote, e que, na altura, o Governo entendeu, e por razões que têm a ver com decisões e regulamentos europeus, não excluir a chávega da obrigatoriedade de venda em lote. Mas esta portaria é que eu acho que tem que ser revista. E é esses contributos que nós vamos dar e esses contributos que a Comissão de Acompanhamento deve não fazer. Na questão da... com soluções concretas, vou terminar, Sr. Presidente, na questão que eu vos queria colocar, é uma questão cara aqui ao Partido Socialista e que há pouco suscitou, tem a ver com a experiência da Lota de Mira. Entendo o Partido Socialista que aquele modelo que está em Mira é replicável para o resto do país, pelo menos em algumas zonas do país. E quero fazer isso, digamos, utilizando os fundos do Promar para fazer estes equipamentos, para que os pescadores tenham a possibilidade de vender nestas lotas específicas para a chávega. Eu devo dizer que o nosso grupo parlamentar tem uma informação das entidades responsáveis por esta área muito desfavorável a esta visão. Eu queria que nos ajudasse, desfavorável por uma razão simples, é que ao replicarmos equipamentos desta natureza, ou são sustentáveis do ponto de vista financeiro, ou cria aqui um problema ao Estado e um problema às autarquias. Porque eu já disse ao meu colega da Marinha Grande e da Vieira de Leiria que estava disponível para o ajudar, para que a Câmara da Marinha Grande, se querendo, como a Câmara de Mira fez, e bem, fez um investimento. Agora, o meu risco é até a ver com a sustentabilidade disto. Que soluções intermédias, sem onorar, digamos, aquilo que seja mais do que necessário no investimento nesta área, podiam os senhores nos dar aqui como contributos para podermos arranjar aqui uma forma de aproximar, ora, locais legais de venda deste pescado, sem ser infraestruturas com as exigências que tem, ao nível sanitário, uma lota de pesca. Era essa a sugestão e esse pedido de colaboração que vos fazia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, Grupo Parlamentar do Partido
Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os nossos intervenientes hoje aqui e agradecer muito e dizer que sinto-me muito satisfeito pelas felicitações que o Sr. Deputado Paulo Batista Santos vos deu. É porque é bom lembrar que o PSD e o CDS impediram que, no âmbito dos projetos de resolução, as vossas associações fossem ouvidas. E se vocês não tivessem tido a oportunidade de pedir e de solicitar esta audiência, não teria sido possível as felicitações que o Sr. Deputado Paulo Batista Santos vos acabou de dar. E, portanto, eu não sei se posso continuar, Sr. Presidente. Posso continuar? E, portanto, se for necessário, eu repito. E, ainda assim, o que eu gostaria de colocar as matérias num ponto muito distinto. Uma coisa é a Comissão de Acompanhamento. E a Comissão de Acompanhamento tem que resolver problemas de hoje, da amanhã e problemas que se vão colocar no futuro. Outra coisa é aquilo que, e agora não faço nenhuma crítica ao Sr. Deputado Paulo Batista Santos, faço um elogio, que ele disse que estava disponível para poder consensualizar com os restantes partidos políticos, no sentido de nós encontrarmos aqui uma resolução que de imediato, e já a partir da próxima época da safra, no início do verão, possa ter algumas consequências práticas e vantajosas para os pescadores, porque é isso que é essencial. Que a Comissão de Acompanhamento não vai fazer? Nós não podemos esperar como pediu ali e com... Sim, mas a resolução... Mas a resolução é um consenso grande por parte da Assembleia que tem valor, que tem peso relativamente àquilo que são as matérias que vão... que vão ser seguidas. Se eu não conseguir, expor a minha intervenção, falaste 10, 15 minutos, portanto só quero falar dois ou três. E, portanto, relativamente a essa matéria, eu acho que a vossa solução relativamente à venda e à lota que apresentam neste documento até é mais simplificada que aquela que o Partido Socialista apresenta. Se os deputados do PSD e do CDS aceitarem a vossa proposta relativamente à venda de pescado, nós assinamos por baixo. E, portanto, a dúvida que o senhor deputado Paulo Batista ali colocou, para o Partido Socialista está resolvida. Porque achamos que a proposta que vocês fazem é uma proposta minimalista. E, portanto, se ela for aceita pelo PSD e pelo CDS, nós estamos disponíveis também para subscrever e agendar. A questão da cota dos 5% é fundamental e ela tem que, eu acho que deve, vocês disseram isso aqui, o PSD concordou e eu acho que pode haver aqui um consenso, de na recomendação, na resolução que nós vamos fazer, ela poder ficar contemplada também. E, portanto, ser já um avanço relativamente a um conjunto de matérias. E depois dizer, por fim, que as questões da derrogação e as questões da fiscalização que nós inicialmente, o Partido Socialista, sempre colocou como um problema fundamental para o exercício desta atividade de pesca, tinham sentido. E tinham sentido porque vocês acabaram daqui de dizer o que é a correria e o corrupio e aquilo que é a burocracia das capitanias do Porto, aquilo que é a panóplia de entidades fiscalizadoras, desde a Brigada Fiscal à Polícia Marítima, a uma série de gente que atrofia e complica a vida dos pescadores. E, portanto, foi muito importante a vossa exposição e acho que ela é clarificadora e é sensibilizadora de todos os partidos políticos aqui intervenientes, para que nós possamos fazer um projeto de resolução e, como eu disse há pouco, tem peso, tem força, porque se ele for assumido por unanimidade é uma vantagem muito grande, para nós ajudarmos já nesta próxima campanha do verão, ajudar a resolver alguns problemas dos pescadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado João Paulo Viegas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Grupo Parlamentar do CDS. Bem,
em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, agradecer a sua presença nesta comissão. Desde já, também deixar esta nota de que o Grupo Parlamentar do CDS está hoje, como sempre esteve, disponível para ouvir e tem ouvido ao longo dos últimos anos todas as associações do setor. Então, me parece que, ao deslocarem-se à Assembleia da República, nomeadamente naquela que é a perspectiva e todos os grupos parlamentares apresentaram projetos de resolução nesta matéria, portanto, não me parece também que estejam muito interessados em deslocar-se aqui à Assembleia da República, estarmos aqui nós com a atirar responsabilidades uns para os outros, porque estou certo que aquilo que querem ver por parte do vosso setor em concreto é os problemas resolvidos e é nesse propósito que aqui estamos. Desde já agradecer o documento que fizeram chegar, como é óbvio será a nota e vamos por parte do nosso grupo parlamentar analisar com todo o cuidado. Gostaria, e também de acordo com a apresentação que foi feita, colocar algumas questões, nomeadamente com a questão da venda direta ao público, que é um dos pontos que colocam neste documento, porque essa é uma preocupação não só, por parte do nosso grupo parlamentar, não só nesta arte de pesca específica, em concreto, é uma questão que se levanta também e tive há pouco a oportunidade também de dizer isso à Federação dos Sindicatos. Foi constituído um grupo de trabalho nesta comissão precisamente para analisar aquilo que são que é a primeira venda do pescado, as condições em que é feita, e queremos não só nesta arte de pesca em concreto, mas também nas outras, que há aqui muito a fazer. Compreendemos perfeitamente aquilo que são e o facto de, muitas das vezes, o pescado atingir valores muito baixos, essa tem que ser... Pode. Não. Portanto, essa é uma preocupação. Existe neste momento uma rede de lotes e de postos de vendagem, e isto tem que ser, no nosso entender, analisado também numa perspectiva de um todo. E isso é um trabalho que tem sido feito. Nesta comissão está ainda a decorrer as audiências, infelizmente algumas entidades que foram convidadas e não compareceram, ou disseram que estavam indisponíveis, mas essa é uma preocupação. Assistimos, vamos na próxima terça-feira, inclusivamente, visitar um posto de vendagem, assistir àquilo que é a venda de pescado. Eu não precisava fazer só no âmbito desta comissão, porque já o fiz por diversas vezes, e portanto conheço e sei como é que se faz a venda do pescado nos postos de vendagem e nas lotas principais, e gostaria, aquilo que é aqui a vossa proposta, de que forma é que essa venda direta se realizaria, passando ou não, e aqui a questão da retirada, explicar um pouco melhor qual é, no entendimento da vossa associação, que procedimentos é que seriam colocados. Porque também temos, por parte de algumas comunidades pescatórias, a preocupação, e fizeram chegar ao nosso grupo parlamentar, da necessidade da venda do pescado passar sempre pela supervisão da DOCA Pesca. Garantindo, pronto, que é o que está aqui. E, portanto, só explicando melhor aquilo que vocês defendem como esse mecanismo. Em relação à potência do motor, temos e tivemos a oportunidade também já noutras ocasiões de nos referir a esta matéria. Penso que é possível encontrar aqui uma solução para esta situação, e como é óbvio também a uniformização dos critérios pelas diversas capitanias, acho que faz todo o sentido. Não, são realidades que nos dias que correm não tem qualquer significado existirem estas diferenças de critérios. Têm-nos chegado diversas situações em relação e queixas em relação a estes procedimentos, e portanto era aquilo que gostaria de vos deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP. Doutora Deputada Rita Rato concluirá.
Vamos ver. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP a Associação e também a Câmara Municipal, agradecer as questões que nos trazem, aquelas que já nos enviaram, porque eu, no meu caso específico, não sou pescador, até sou de um sítio bem longe do mar, mas aquilo que é a nossa intervenção também depende daquilo que nos fizerem chegar. Independentemente do conhecimento técnico mais ou menos profundo, a nossa intervenção aqui é política, no sentido de tomar as decisões que permitam a quem está com as mãos na massa, entre aspas, permitam uma expressão, possa ter condições para a prática da sua atividade, e por isso agradecemos, e isso será certamente, aliás, como a todos os grupos parlamentares, poderá ser sempre utilizado no âmbito daquilo que é a sua intervenção. E nós, da parte do grupo parlamentar do PCP, já tínhamos vindo a fazer muita intervenção numa série de matérias que nos levantaram aqui, porque trouxeram-nos aqui dois tipos de problemas, uns que e esses menos, se calhar, até que possam ser específicos da arte chávega, e como não colocaram nenhuma questão relativamente aos projetos que estamos a tratar, presumo que não resolvam os problemas, mas que sejam aceitáveis aquilo que propõem, e agora isso já foi dito, dependem também da vontade do Governo para a sua implementação, mas o Governo tem essa obrigação, uma vez que ele emana, essas recomendações emanam do órgão de soberania, e ainda por cima, se conseguirem ser votados por unanimidade, têm outro peso. Mas há, contudo, uma série depois de outros problemas que são transversais à atividade da pesca e que também aqui referiram, nomeadamente esta questão dos combustíveis, para a qual o PCP já fez intervenção, no sentido de propor e apresentou o projeto já nesta Assembleia, no sentido de encontrar um mecanismo semelhante ao do gás óleo, que é o utilizado por algumas das embarcações e utilizado também pela agricultura, de encontrar um mecanismo. Infelizmente não foi possível, porque não obteve o número de votos suficientes para ser aprovada Também no âmbito da questão das lotas e da rede de lotas, também discutimos aqui um projeto de resolução no sentido de ser adequada a rede de lotas àquilo que é a realidade. Nós temos um país em que tem características muito específicas em termos das suas comunidades pescatórias espalhadas ao longo da costa, e entendemos que a rede de lotas podia e devia ser equacionada no sentido de dar resposta às necessidades dessas comunidades, porque também acreditamos que as transações devem passar pela lota, e uma vez que a passagem das transações e do pescado pela lota também é uma segurança para os pescadores em termos dos regimes de proteção, e entendemos que isso é importante. Não é por acaso que outros países têm vindo copiar o nosso sistema relativamente a esta matéria, mas até também relativamente às questões dos limites de captura. Ainda hoje foi votado na Assembleia da República e rejeitado um projeto em que o PCP propunha que se reavaliassem os limites de captura, nomeadamente os 20% que é permitido cada embarcação, a trazer de outras espécies do que aquelas que está licenciado, ou até com outros limites, que em vez da verificação ser feita por viagem, se fosse feita por um período mais alargado, para permitir compensar uns pelos outros, mas também não houve possibilidade de aprovar esta proposta. Por isso, temos feito uma série de propostas, dando resposta a alguns dos problemas que nos trazem. E por isso, grande parte dos problemas não se resolvem, não é por falta de conhecimento ou de saber que eles existem, não se resolvem por falta de vontade política para a sua resolução. E até esta questão, que não foi alvo de intervenção, mas esta questão da potência dos motores, percebemos perfeitamente. O que se trata aqui é uma questão de segurança, não é de outra coisa, e é isso que deve ser percebida neste contexto, até tendo em conta aquilo que são as características das comunidades, como eu referia, que grande parte dos pescadores saem da praia, não saem de portos, e por isso precisam desta potência por questões da sua segurança e da segurança da embarcação. E para terminar, referir apenas que estes problemas e os problemas que temos da pesca em Portugal não são desligadas de uma questão mais vasta, que é a nossa integração da União Europeia, nomeadamente do processo de destruição da frota pesqueira, com um grande impulso a partir dos governos do nosso atual Presidente da República, com agora uma revisão da política comum de pescas, com uma revisão da política de comum de pescas que nos deixa muita preocupação, uma vez que não tem em conta e põe de lado aquilo que são as especificidades da pequena pesca, e uma limitação que é feita à pesca em Portugal em benefício de grandes pesqueiros europeus, e depois uma limitação que é feita com o objetivo de salvaguarda de recursos, mas que no final chegamos aqui todos à conclusão, e andamos a reclamar isso, que decisões que são tomadas e depois não há estudos científicos que as suportem para tomar essas decisões relativamente às limitações de recursos. E por isso este grande parte do nosso problema tem a ver com esta matéria, e enquanto não houver coragem de ir fazendo frente àquilo que são as imposições da União Europeia, que nos limitam a nós, logicamente, com benefícios de outros, teremos sempre este problema e eventualmente até agravado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira. Já tinha, creio que ainda 5 segundos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Era apenas umas breves palavras relativamente à questão que aqui nos traz. Em primeiro lugar, gostaríamos de valorizar a iniciativa da arte, da Associação Portuguesa de Arte Chávega, no sentido de ser ouvida neste processo. Entendemos que é importante que assim seja e que, de facto, seja sempre garantido que, em termos legislativos, aqueles que são atingidos e são o alvo das decisões que aqui se tomam possam ouvir de viva voz os contributos daqueles que são o objeto dessas políticas. Dizer também o seguinte: eu acho que a profundidade e a matéria que aqui trazem, do decurso desta audição, se pode concluir que não vai acabar com, nem que seja aprovado por unanimidade, estes projetos se resolvem todos os problemas da arte chávega. Eu também sou alentejana e por isso não percebo nada de pesca, mas o que pude conhecer e ouvir da experiência dos pescadores da Praia de Mira é exatamente a especificidade desta arte, e por isso também lendo os projetos e naturalmente reconhecendo o mérito e o propósito daqueles que os fizeram e das boas propostas que fazem, depois de vos ouvir, naturalmente que é fácil perceber que não resolvem todos os problemas. E nós também queríamos aqui deixar muito claro, porque entendemos que também é importante dar um toque de coerência e de realidade e de não frustrar expectativas, de que a luta que vos traz aqui hoje não é uma luta que começou ontem e provavelmente não vai acabar com a aprovação destes projetos. Porque o que se trata aqui também é de uma necessidade de uma legislação específica tendo em conta as características concretas da arte chávega. E isto não tem apenas a ver com a questão das cotas, com a questão das condições de trabalho, mas tem a ver com aspectos muito específicos das portarias e dos documentos que nos enviaram e que, naturalmente, a Assembleia da República, mais cedo que tarde, terá que se debruçar sobre essa matéria, sob pena de não dar resposta a um problema de fundo. E, portanto, da parte do PCP, o que gostaríamos de assumir, e concluo já isto, é um compromisso de que, naturalmente, tudo faremos para que os projetos tenham bom fim, mas não deixamos de reconhecer a necessidade de intervir de forma mais eficaz sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Embora o Alentejo também tenha costa, não é?
Mas eu sou do interior.
O Sr. Deputado Rui Pedro Duarte tinha se inscrito. Eu peço desculpa porque eu não me apercebi. Passei imediatamente a palavra. Passei imediatamente a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Dispunha ainda de 1 minuto e 20 segundos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
20 segundos. Bom, mesmo muito sucinto, obrigado, Sr. Presidente, para, de forma muito telegráfica, cumprimentar a Associação Portuguesa de Arte Chávega, na pessoa do Sr. Presidente José Vieira, e cumprimentar também o Presidente da Câmara Municipal de Mira, para dizer e para reafirmar apenas uma ideia, de que, além do papel proativo que a Associação Portuguesa de Arte Chávega tem tido em sensibilizar o país para esta matéria, como há pouco aqui era dito, porque o país não estava sensibilizado, não só para o número de famílias que esta arte envolve, mas como para as suas especificidades, que exigem ser tratadas de forma diferente e excepcional por parte das instituições, mas também pela forma congregadora como os assuntos foram sempre abordados, e a Câmara de Mira e na Autarquia de Mira foi sendo um palco de mediação e de amplificação das questões que dizem respeito à arte chávega. É importante referir que esta é uma arte cuja imagem construída à partida necessita de ser desconstruída. Isto é, não vale a pena, e algumas campanhas também promovidas pelo Governo também não ajudam a que se desconstrua a ideia de que a arte chávega não é uma arte predadora. E é preciso que, da parte de todas as entidades, e há o consenso alargado entre autarcas, instituições da sociedade civil, pescadores, que se desconstrua esta ideia de uma vez por todas e o preconceito de que a arte chávega é uma arte predadora e, portanto, não vale a pena tratá-la de forma excepcional ou haver aqui um tratamento diferenciado. Acho que os sinais dados pelos grupos parlamentares no sentido de fazer baixar estes projetos sem votação e de aqui tratar algumas questões na especialidade no sentido de arranjar alguns consensos demonstra também que, não apenas pelo apelo que foi feito pela Associação Portuguesa de Arte Chávega, entre outras entidades da sociedade civil, para que nós tratássemos, de uma vez por todas, com urgência máxima, as especificidades da arte chávega, foi, de facto, um apelo útil, que, enfim, encarado com as propostas concretas que aqui temos e que nos foram feitas chegar, por todos os grupos parlamentares, nomeadamente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido de chegarmos a uma solução rápida e de consenso tanto quanto possível, sem perder de vista aqueles que são os aspectos essenciais e sem perder de vista as propostas que resolverão na prática os problemas destas comunidades, das companhias de pescadores da arte chávega por toda a costa portuguesa. E, portanto, deixar apenas uma palavra também de reconhecimento para aquilo que tem sido o trabalho da Associação Portuguesa na representação destes problemas e dizer que, mais do que nunca, o país hoje conhece a realidade difícil dos pescadores da arte chávega e conhece os problemas concretos que afetam a vida de milhares de famílias todos os dias. Passar só por 20 segundos, se o Sr. Presidente permitisse.
O Sr. Deputado tinha 1 minuto e 20, fez o dobro do tempo. Sra. Deputada, faz favor.
É muito rápido, Sr. Presidente.
Fez 10 minutos.
Não, fez 7 minutos e 40, 45 segundos.
Sr. Presidente, estamos só 30 segundos, está bem? Bom, eu quero agradecer a presença aqui da Associação e do Sr. Presidente, do Sr. Vereador, e porque antes o povo costuma dizer mais vale tarde do que nunca. E tenho pena que esta reunião não se tenha efetuado já há bastante tempo, quando o Partido Socialista a pediu e não foi aceito nesta comissão. porque nós não queremos que isto se atrase por 10 anos nem 20 anos. Nós queremos que este problema seja resolvido até maio, porque não queremos o mesmo espetáculo do verão anterior. Existem famílias que precisam de comer, existem pescadores que querem trabalhar para sustentar as suas famílias, existe peixe que vem, que sempre veio. Eu fui criada mesmo em Espinho, perto, em frente à praia onde havia as companhas, e sei que não são os pescadores que fazem com que o peixe desapareça dos nossos mares. Pelo contrário, são eles os vigilantes e sabem muito bem como devem atuar. Por isso eu agora estou muito satisfeita. Eu tinha dito aos meus colegas que hoje vinha ouvir, porque já vos ouvi várias vezes. O projeto reflete aquilo que vocês queriam, com algumas falhas que existe sempre, até porque às vezes para passar temos que negociar em algumas coisas, não, é aquilo que foi,
vamos concluir,
que foi as propostas dos senhores pescadores. E portanto eu agora saio daqui hoje extremamente satisfeita, porque existe já uma sensibilidade, e espero que a Comissão de Trabalho aqui do Parlamento reúna para se ultimar as coisas. E o mais... Sim, isto é uma Comissão de Trabalho ou Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho reúna para que se faça propostas para que rapidamente se resolva o problema. Não podemos esperar mais 2 anos. Tem que ser rapidamente. E que o Governo então seja sensível às propostas do Parlamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Maurício Marques, é para aqui feito.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
É para uma interpelação?
Não. Pedi apenas a mesma tolerância que teve com os outros partidos e dar-me apenas a possibilidade de eu saudar.
Sr. Deputado, o grupo parlamentar do PSD consumiu cerca de 7 minutos e 40 segundos. Pelo conjunto, o grupo parlamentar do Partido Socialista deve ter sensivelmente o mesmo. Portanto, dou-lhe 10 segundos a título excepcional, mas mesmo para concluir, sou pena de ficarmos aqui com regras que ficam distorcidas para o futuro.
Eu não podia, eu vinha apenas também como a colega Rosa, apenas para ouvir. Efetivamente, a presença do Sr. Presidente de Câmara obriga-me também a tomar a palavra para o saudar e para reconhecer também o que tem feito nesta matéria, até porque, tratando-se da pessoa que é e de um ex-colega, não podia, obviamente, deixar de o saudar. Queria também saudar o Sr. José Vieira, Presidente da Associação, porque, pelo facto de não ter sido ouvido, não deixou o seu contributo de ter tido acolhimento do nosso grupo parlamentar. E depois de dizer o seguinte, a arte chávega é uma arte com mais de 100 anos. Lamento... Não importa, muito, muito mais. Lamento profundamente que algumas coisas que aqui hoje, se me permitem...
Deputado, faz favor de concluir.
Se me permite, Sr. Presidente, para dizer que, sendo uma arte com esta antiguidade, deveria ter sido conhecida na altura em que foi feita a portaria que limitou algumas daquilo que hoje é a reivindicação da Associação, nomeadamente a potência dos motores, que aqui é referida, que nem sequer faz parte da diretiva e que foi limitada pelo anterior governo. E, portanto, lamento que efetivamente isto tenha acontecido. Para dizer mais, efetivamente o trabalho que foi feito na Comissão e com o consenso leva a crer que efetivamente nem sempre as audições que têm lugar nesta Comissão, com respeito de todos que eu tenho pela arte da pesca, mas muitas das vezes na presença de associações resulta em grande peixeirada. E, portanto, é essa peixeirada que eu quero evitar e que recomendo que os grupos parlamentares façam no sentido de resolver o problema que aflige os praticantes desta arte. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, são conhecidos os diferentes projetos de resolução. Há uma base de trabalho que cabe aos senhores deputados fazer progredir e concretizar mais tarde ou mais cedo no plenário da Assembleia da República. Não é por mais ou maiores manifestações de fé nesta arte que vamos fazer com que os nossos convidados aqui hoje saiam mais convencidos do empenho que temos nesta questão. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a fazer crescer, aumentar este debate, porque não é por isso seguramente que os nossos convidados vão ficar mais elucidados sobre o nosso empenho. Queria saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira. Vou dar a palavra ao Sr. Presidente, ao Sr. José Vieira, para poder fazer as alegações finais que muito bem entendem sobre esta matéria. Se o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira quiser também acrescentar alguma coisa, faz favor de o fazer.
Presidente, aqui o meu colega também queria dizer alguma coisa, tentar dividir o tempo. Eu vou ser muito rápido. Das guerras napoleónicas, já havia pessoas a fugir ao exército português a inscrever-se em Artes Chávegas na Praia de Mira, 1812-1813. Para terem uma dimensão, porque eu não sei porque é que consideraram esta pesca nefasta para o meio ambiente. Lá a namorada é professora de matemática e ela que fez a conta. 0,0002, 0,002% do fundo disponível nas 12 milhas que foi salvaguardado quando Portugal entrou para a CEE. É 0,002% que nós usamos do fundo disponível. Com uma arte que está aqui e esta empresa, isto é uma empresa, isto é ambientalista, mas isto é uma empresa, trabalha com a União Europeia, faz recomendações à União Europeia. E considerou que este tipo de arte é o mais benigno para o meio ambiente, especialmente para os fundos. Pois estamos enquadrados em artes rebocadas e arrastões, etc, etc. O senhor deputado do CDS tem o grande problema da venda direta ao público. Nós, quando a lota foi feita na Praia de Mira, queríamos continuar a vender ao público as caldeiradas. Vocês sabem o que é? Os peixes diferentes. Os compradores grandes, como este aqui, os chulos, levam os carapaus e as sardinhas e as cabalas a preço zero. Eu estou a falar mesmo a preço zero. Neste caso, este aqui ainda é ser humano e ainda compra por algum dinheiro. Eu estou a falar a preços irrisórios. A partir do momento que entra na doca pesca, já não temos controle do preço. Eu, como estou maribando e não preciso, digo assim, não vai a menos disso. E depois é a paulada ali todo o dia. Mas sou o único que o faço. Eles compram peixe, há senhores que não compram Ferraris. Compram Lamborghinis, mas eram as queimadas. À custa do Palermo que anda ali a pescar e depois a vender caixas de peixe a 7 cêntimos, com 22 quilos. Não é 7 cêntimos o quilo, não. 7 cêntimos a caixa. Eu quero ter o direito de dizer assim, vou estabelecer um preço mínimo e daí para baixo, olha, nem que eu tenha que pôr ao mar ou usar para a agricultura. Eu quero ter esse direito, que atualmente, nas regras da OCA-Pesca, não me existe. Não me existe, eu já li a legislação toda, não existe. Eu quero ter esse direito. Você, pare de culpar o Cavaco. Vocês estão aqui há muitos anos para governar depois do Cavaco. E sabe perfeitamente que a frota foi abatida quando foi declarada as 200 milhas. Parem de culpar o Cavaco em tudo. O meu homem tem culpa disto tudo. A culpa da União Europeia não foi as 200 milhas que foram declaradas no mundo inteiro. Eu estava cá na altura, que já não sou assim tão bem como isso, queria ser, mas não sou. O que acontece é, tínhamos 67 barcos de pesca longínqua e ficámos aí com uns 20. Eles também tinham para um dia. Mas parem de culpar o Cavaco. Vocês agora é que estão a governar, é que estão cá para fazer as leis. Parem de culpar o homem. Vamos para a frente. Vamos para a frente. A palavra aqui ao meu amigo, senão ali aqui em top.
Muito obrigado. José Manuel já referiu, além de eu ser tesoureiro da Associação Portuguesa de Chávegas, ser também comprador. Também sou proprietário de uma embarcação de Artes Chávegas. E queria aqui chamar como questão o facto de não é só a Artes Chávegas que está com problemas. Os outros setores que se associam ao desenvolvimento da arte chávega também têm problemas enormíssimos. E um deles é a questão da comercialização. A nossa esperança ao vir cá era que, efetivamente, fosse reconhecida a particularidade desta pesca. E, como tal, reconhecendo-lhe a particularidade e havendo entendimento entre todos os grupos parlamentares, a necessidade de criar, ou vir a criar, eventualmente, um regime de exceção para este período que se avizinha daqui para a frente. Porque, como o José Manuel disse, e como a senhora deputada disse, ou o senhor deputado, as fiscalizações são constantes e permanentes e muitas das vezes têm razão, outras não têm, mas é difícil trabalhar assim. E todos nós queremos trabalhar, tanto pescadores como operadores do setor comercial, não é? Em relação à venda do pescado em lota, atualmente, não sei se os senhores têm conhecimento disso, mas há cerca de 35 licenças de arte chávega a trabalhar. Dessas 35, 23 não vendem em lota.
Há mais. São 56.
As licenciadas que estão a elaborar são 35. Há 23 neste momento que não vendem em lota. Mas não vendem em lota porquê? Não é porque eles queiram, é porque não há estruturas e não há, parece aparentemente não haver muito interesse em desenvolver estruturas nesse sentido. E o que é que acontece? Depois aparecem a Brigada Fiscal, aparece inclusivamente a ASAI e outras entidades que aprendem o peixe, não deixam o peixe ir para os mercados, fomentam, como é óbvio, e uma vez que não existem essas estruturas de comercialização do pescado, fomentam a economia paralela, em larga escala, não é? E ela acontece, verifica-se. E o que há pouco o senhor deputado tinha perguntado, que tipo de sugestão é que nós fazemos para que acabassem com a venda direta ou que outro tipo faça a dificuldade em obter fundos do Promar para a construção de infraestruturas, a Docapesca podia recorrer ao sistema de comissionistas nas praias. A Docapesca tinha a possibilidade, já em tempos desenvolveu uma ou duas possibilidades dessas, e acho que era importante que isso fosse equacionado, porque a existência desses comissionistas nos diversos postos onde existem embarcações a trabalhar é com o consentimento ou com a autorização da Docapesca. Portanto, esses comissionistas trabalhariam de acordo com a Docapesca, fariam a recolha dos dados da pesca das embarcações, eventualmente poderiam fazer os talões de venda do pescado a algum comprador que estivesse interessado, por ajuste direto ou não. Isso era uma questão a resolver entre os pescadores e os compradores, porque há embarcações que estão a quantos quilómetros das lotas? Há embarcações a cerca de 40 km das lotas e não é viável de maneira nenhuma transportar pescado durante 40 km, porque os pescadores também não têm que ter condições técnicas para fazer o transporte desse pescado, não é? É preciso caixas térmicas ou frigoríficas e outras questões mais, e seria importante que da parte da Docapesca houvesse, ou de quem, de direito, houvesse o interesse em resolver também esta situação. A existência desses comissionistas ia resolver um problema enorme, tanto para os pescadores como para os comerciantes, porque esses comissionistas fariam um registro, esses registros são entregues à própria Docapesca. Temos a questão que, inclusivamente, também pode ser controlada a partir daqui, da situação do peixe imaturo, que eventualmente, ao entrarmos num regime de exceção desta pesca, poderá ser comercializado, e o registro desse peixe imaturo, que nunca será separado durante a sua captura, portanto terá que ser sempre vendido todo misturado, para que não haja depois outras aldrabices por meio, esses dados poderiam ser fornecidos ao OCC, à Unidade de Controlo Costeiro. Isso ia permitir com que a própria Docapesca e a própria Unidade de Controlo Costeiro, numa interpelação na estrada ou mesmo no local, viesse a controlar e a fiscalizar da veracidade daqueles dados e do controle da atividade dessas embarcações. Era essa, é uma das nossas esperanças, é que, efetivamente, se desenvolva um bocado mais o estudo desta situação, para que haja um retorno, tanto para a parte dos pescadores, porque o pescador, exatamente como disse agora aqui o Zé Manel, os comerciantes são chulos, não é? E como tal, o pescador quer entregar a sua, o pecúlio da sua pesca à Docapesca, porque a Docapesca paga. Portanto, o pescador aí não vai correr risco nenhum de ficar sem o dinheiro do seu trabalho. E, por sua vez, o comprador tem que pagar à Doca Pesca, senão também não compra. É uma situação que seria de equacionar e tentar desenvolver o máximo que fosse possível. Depois, não querendo alongar muito mais, queríamos chamar a atenção para a situação ambiental da nossa pesca. E o que nos está a causar enormes problemas, gravíssimos problemas, é a questão que todas essas entidades ligadas ao ambiente estão a colocar quanto à rejeição do pescado, exatamente pela impossibilidade de o vender, uma vez que ele, quando é pescado, tratando-se de uma arte cega, quando chega à praia, vem grande e vem pequeno, e como o pequeno não pode ser comercializado, nem misturado, atualmente, tem uma porcentagem de quantos, Manuel? 5.
Isso é abaixo dos 15.
Abaixo de 15 centímetros, parece que é 10%, não é?
5.
5 a 10%. Essa situação tem que ser, na praia, resolvida. E o que é que se faz? Escolhe-se. E a partir do momento que se escolhe, a parte que não está dentro dos trâmites da lei é considerada rejeição. E não há pontos de recolha nem nas lotas, não há pontos de recolha nas praias. O que é que acontece? O peixe fica nas praias, vai para a água. Temos o problema enormíssimo e gravíssimo do problema das bandeiras azuis nas praias. E é outra questão que devia ser equacionada e nem possibilidade, dizemos nós, nem possibilidade de vir a desenvolver situações que possam resolver esta questão. Era preferível avançar para a possibilidade de deixarem vender, pelo menos...
Com regras.
Claro, com regras, sempre com regras e sujeitas à fiscalização. Não estamos aqui a pedir nenhuma ilegalidade. Deixarem vender aquilo que vem nos lances. Um lance, o próprio regulamento das capitanias prevê que sejam...
Não, é a mesma portaria da Archab.
É a mesma portaria, não é? É o regulamento, na portaria, prevê que, havendo a presença de imaturos na captura, ao virar de cada maré, o trabalho seja interrompido. Portanto, a partir dessa situação, também não somos contra isso, a partir desse momento, e se deixarem vender aquilo que vem nesta situação, deixarem de ser vendido devidamente controlado pela UCC, pela Doca Pesca e outras entidades que eventualmente estejam interessadas, acho que estava resolvido um grande problema da questão ambiental também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, apenas umas breves palavras. Antes de mais, pedir desculpa por me ter atrasado. Saudar todos os presentes, todos os partidos e também agradecer as palavras que me foram dirigidas aqui. No entanto, eu quero deixar aqui bem claro que eu não quero ter nenhum papel único sui generis relativamente a esta posição sobre a chamada arte chapa. Não quero ter nenhuma posição, fui dos primeiros e em todas as intervenções que tive, que disse que este assunto nunca devia ser partidarizado. Permitam-me os partidos, que eu falo assim, partidarizado, no sentido de que é um assunto demasiado importante. Na sociedade vive de partidos, não é? Não estou a faltar ao respeito aos partidos, penso que me entendem. Mas é um assunto demasiado importante. Já ouvi falar em Napoleão, já ouvi falar em 100 anos, não é assim. A arte chábega existe em Portugal, a pesca de arrasto, antes da formação do próprio país. É bem às profundezas mais remotas da nossa cultura e só realmente por ignorância muitas vezes é que se pode culturalmente desprezar esta situação. Era praticada já por populações do moçarabismo na região de Coimbra, por exemplo, na região do Algarve, antes da própria formação do condado portucalense. E, portanto, não venham com histórias, porque de histórias, então, contaríamos melhor histórias. Aquilo que foi aqui dito, naturalmente, que não vou entrar por aí, saberão melhor do que eu o que isto representa. A mim cabe-me apenas o papel da autarca, de cidadão do Conselho de Mira daquela região, que desde menino assistiu à força desta manifestação cultural das famílias que viviam e vivem ainda em função desta atividade e, como sabem, não é um caso de Mira. Centrou-se em Mira, mas não é um caso de Mira. É um caso que abrange, penso que, 13 municípios ou 12 municípios. E, portanto, é um assunto demasiado sério para, muitas vezes, jogarmos... levarmos as coisas como se fosse aqui numa disputa. Penso que só todos juntos, de facto, os membros os partidos ligados ao governo, os partidos ligados à oposição, todos, Partido Socialista, Partido Comunista, CDS, PSD, todos, só encarando isto com muita seriedade é que é possível respeitar de uma vez, de facto, as famílias que ainda vivem desta manifestação cultural tão profunda na história de Portugal. Orlando Ribeiro dizia que Portugal era, por natureza, estou-me a lembrar, permitam-me este discurso, pode parecer lírico, mas não é, pelo menos não é essa a minha intenção. Orlando Ribeiro dizia que Portugal era mediterrâneo por natureza e que era atlântico por posição. De facto é assim. E a arte chávega, embora depois legalizada, oficializada há 100 ou há 200 anos, não é isso que eu estou a falar, a arte chávega de facto toca no mais profundo que há da nação portuguesa e como tal deve ser respeitada. As questões técnicas, as questões legislativas são da vossa competência, as questões políticas são da vossa competência e cabem-vos a vós. Ao Presidente da Câmara de Mira apenas resta manifestar este profundo sentido relativamente a este assunto tão importante e tão profundo da nossa história e servir os interesses das populações, porque aquilo que se passou de facto no último ano foi mal demais. Não me recorda, desde miúdo, mesmo no Estado Novo, não me recorda de ver tal cena nos areais da Praia de Mira. Agradeço-vos a todos e obrigado, Sr. Presidente, por me ter dado a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente João Rigota, Dr. Ricardo Mesquita, por parte da Câmara Municipal de Mira, meus caros José Vieira, Manuel Polino, muito obrigado também em nome da vossa Federação pela vinda. Senhoras e senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Retomamos na próxima terça-feira os nossos trabalhos. Excepcionalmente às 11 horas.